Muito bem, irmãos, vamos meditar num provérbio hoje, que está lá em Provérbios 16, versículo 17. Bem prático, fácil de se entender, mas importantíssimo quando levado à prática, e terrível quando não levado à prática. Provérbios 16, e 17 diz assim: O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este conceito tão importante e talvez não muito praticado por nós. Não, provavelmente de uma maneira proposital, pré-programada, mas por desleixo, esquecimento, pela força que nós permitimos que a carne venha a obter sobre nós, indisposição de lutar espiritualmente, porque é uma batalha a vida aqui na terra e esta passagem aqui. Fala desta passagem, digo, falo desta realidade. Nos ajuda então a meditar um pouquinho no que está aqui escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão pelo resultado. Amém. Parece uma afirmação elementar. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O reto deve se desviar do mal. É. Claro, meio óbvio, à primeira vista não mereceria nenhum um comentário, quanto mais uma pregação. Mas o que determina se uma exortação bíblica merece um comentário ou uma reflexão mais profunda, não é apenas o fato de ser difícil e necessitar ser explicada, mas se ela é obedecida. Cada um vai examinar o quanto obedece o que está aqui prescrito. Para começar, quem são esses retos? O caminho dos retos, desviar-se do mal. Seria bom algumas outras passagens que nos ajudassem a entender o que a Bíblia fala, ou até mesmo o autor de Provérbios, que entendemos ser muitos deles de Salomão, não todos, mas seria interessante ver o que o livro de Provérbios fala sobre os retos, para saber onde é que você se encaixa nisso, quem é que está incluído aqui. Provérbios 2, versículo 7, diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Opa, já temos aqui uma característica importantíssima de alguém que é qualificado como reto na Bíblia, pelo menos aqui no contexto de Provérbios. Passe a página, capítulo 3, versículo 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Mais uma característica, poderíamos até explorar isto para a própria mensagem em si, que não vou fazer. Características do reto diante de Deus. Mas aqui então já temos mais uma característica: intimidade com Deus. Capítulo 11, versículo 3, sempre em Provérbios. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Opa! Retos, pessoas íntegras, que são tão íntegras que são guiadas pela sua integridade. A integridade ajuda até a guiar a pessoa. Versículo 6, ainda do capítulo 11. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Mas veja lá, retos, justiça, são termos fortes. Capítulo 14, versículo 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Talvez a ideia de sinceridade naquilo que fazem, mesmo quando pecam, não é por zombaria, não é por desprezar o pecado, não está preocupado com isso, não. Peca sim, mas tem boa vontade de melhorar, tem interesse, característica do reto, interesse em progredir ou em não pecar, de acordo com o contraste que está aqui com os outros que zombam do pecado. O reto não zomba do pecado, embora peque, infelizmente, mas é bem diferente aos olhos de Deus a atitude interna de alguém que peca. Uns zombam, não estão nem aí, o outro sofre com aquilo, quer acertar, tem boa vontade em agradar a Deus. Capítulo 15, por fim, versículo 8. 15 e 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Cada passagem dessa daria uma boa meditação, porque elas são ricas. E há um exemplo de um homem no Velho Testamento citado como reto. Aliás, três características desse homem são citadas, não precisa abrir, porque já está escrito aqui, eu transcrevi, Jó, não precisa ir lá, capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Três coisas. Então, resumindo, nós vemos que o reto aos olhos de Deus, conforme a Bíblia descreve, tem sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria a ele, é tratado por Deus com intimidade. Observe que aquele que não é reto, ou que não agrada a Deus, não é nem que Deus não tem intimidade com ele, é inimigo de Deus. Veja o contraste, o reto foi para o outro lado, não apenas é aquele que deixa de ser inimigo de Deus, mas passa a ser tratado por Deus com intimidade. É algo muito rico isto. Ele é íntegro, ele é justo, falando do reto, é justo, não zomba do pecado, ora a Deus e tem a capacidade de agradar a Deus, claro que dada pelo próprio Deus, mas tem essa capacidade. Em suma, em termos do Velho Testamento, é alguém afinado com Deus, santo e salvo, porque Deus é íntimo dele. Em termos de Novo Testamento, o reto é uma nova criatura, é um salvo em Cristo, é um crente. Então, quando você lê aqui que o caminho dos retos é desviar-se do mal, você pode entender isto para, em termos de Novo Testamento hoje, o caminho do discípulo de Cristo, o caminho de um crente salvo pela fé em Cristo é desviar-se do mal. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, obviamente você vai implicar para si esta verdade. Então ele está dizendo aqui que o meu caminho é me desviar do mal. Poderia até ficar como mais uma característica de um salvo em Cristo. Me diga aí, o que é um salvo em Cristo? Me dê aí as características de alguém salvo em Cristo. Uma delas, já aprendemos aqui, é alguém que se desvia do mal. Que é um bom conceito para você pensar consigo mesmo. Se você está fazendo isso, se isso está incluído em seu comportamento. Quando nós éramos o que a Bíblia chama de homem natural, nós fazíamos exatamente o contrário. E vale a pena ver o contraste Isaías 59, 7 e 8 diz assim, Isaías 59, 7 e 8, falando do iníquo, o contrário do reto, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, veredas, olha aí a ideia de caminho. Nós estamos falando em caminho, né? Provérbio 16, o caminho dos retos é desviar-se do mal. Então, ele faz para si veredas tortas. Quem anda por elas não conhece a paz. Versículo, eu queria ler o 7 também. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. E nos seus caminhos a desolação e abatimento. Um contraste gritante. O caminho do homem sem Deus é um caminho de desolação, abatimento, sem paz, sem justiça. Terrível. O caminho do reto, do homem com Deus, homem com Cristo, é desviar-se do mal. Observe que o autor não diz aqui que o caminho do crente é vencer o mal, apesar de que há esta ideia também nas Escrituras de vencer o mal com o bem, a ideia de luta, claro. Mas o contexto aqui não é de enfrentar, de partir para a briga. Porque tem gente assim, né, que ouve, ah, o fulano diz isso de mim, vai ele vai pagar, ele vai ter que dizer na minha cara, se repetir, não vai dar certo, e vai em cima da briga. Não é a ideia aqui. Também não é a ideia de ficar parado esperando o mal chegar. Eu tenho tanto horror à briga, a confronto, a conflito, que eu fico paradinho até ele chegar. Aí faz como aquele preguiçosão lá no interior, estava balando numa rede, aí diz assim, mulher, a gente tem veneno de cobra aqui em casa. A mulher diz, sei não, só olhando, meu bem. Por quê? Porque está vindo uma bem ali na minha direção. Pronto, a providência dele era ficar ali, se ela mordesse, se tivesse veneno de cobra, estava tudo bem. Então, parece que não passou pela cabeça dele a ideia de fugir, ou até mesmo enfrentar a cobra, no caso. Seja como for, a ideia aqui é de desvio. Sai de perto. Se tiver que enfrentar, enfrenta. Se tiver que enfrentar, enfrenta. Mas não necessariamente. Há um capítulo que eu gosto muito de pregar para os jovens, especialmente. Não sei se vocês já ouviram eu falar deste capítulo aqui, o capítulo 2, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero que vocês cheguem lá comigo, porque seria uma versão do Novo Testamento quanto a esse provérbio 16 aqui. Geralmente, nas minhas Bíblias, eu grifo o que eu vou dizer para vocês aqui, é os verbos que há muitos anos eu percebi que se encontram aqui e servem de uma maneira excelente para mostrar um rumo. Então, 2 Timóteo capítulo 2, estão todas no capítulo 2, as passagens. Versículo 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem, o verbo aqui é evitar, contendas de palavras que para nada aproveitam e tal. Não vou detalhar cada passagem. Vá para o versículo 16, evita, segunda vez, a ideia de evitar, igualmente os falatórios inúteis e profanos e tal e tal. Continua, versículo 19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça, olha o verbo, apartar-se, evita, evita, aparte-se. Versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Pensei que eu falo muito, eu gosto de falar para os jovens essa passagem, porque se refere à mocidade aqui. E qual é o verbo? Fugir. Versículo 22. Evita, evita, aparte-se, fuja. Versículo 23. Repele as questões insensatas. Sai de perto delas. Então, a ideia aqui é clara. Sai de perto. Evita. Foge do que não presta. Aliás, é interessante que todo mundo, toda pessoa, de uma maneira muito natural, eu diria até instintiva, se desvia de ameaças e perigos. É natural. Você vem aqui. Aí vem um suspeito na calçada. Do mesmo lado seu. Você vai atrás dele? Você apressa o passo para enfrentá-lo? Você está com cara de suspeito. E vai, não vai fazer isso. Você vai ficar aguardando até ser atacado? Ou continuar no mesmo rumo, sabendo que vai se encontrar com ele, tendo outra opção? Não. Talvez sem sentir, a pessoa vai para o outro lado da rua, entra aqui numa lanchonete bem na frente para poder deixar o outro passar. De alguma forma, procura se desviar do que aparenta ser um mal, pode até nem ser, mas aparenta ser, sai de perto, evita. Então, a ideia é esta aqui. É mal, sai de perto. Alguns fazem o contrário e de uma maneira imprudente, como a opção da pessoa ir confrontar o que está com cara de ser um assaltante, é estranho, é imprudente, mas tem crentes que fazem isto. Jovens que vai ter um encontro da classe, numa certa festa, um certo acampamentozinho lá, não falando aqui de acampamento cristão, mas uma festinha prolongada no fim de semana, e sabe que lá vai ter pecado muito, vai ter coisa ruim. E o crente vai, o jovenzinho, a mocinha, vai. O pai deixa e tal, às vezes até na idade já mais avançada, não tem muita opção, e vai sabendo. E o adulto vai para uma conversa, numa roda de conversas, ou se submeter a influências, ou assistir alguma coisa que sabe que é ruim, que é mal ou má, e se expõe, vai ao encontro. Isso não é bom, como eu estou dizendo, até instintivamente não é assim que normalmente o ser humano se comporta. Mas contra esta ideia, até natural, muitos de nós nos expomos sabendo que vamos nos expor a tentações grandes, sabendo. Seria interessante olhar para trás, cada um, e ver situações em que você pecou de uma maneira muito danosa, que lhe marcou terrivelmente, e ver, puxa, eu poderia ter evitado. Algumas vezes, em princípio, todas as vezes nós poderíamos ter evitado, mas eu digo, evitado o pecado, mas estou falando aqui é, poderia ter evitado me expor à situação que me levou ao pecado. Estou falando disso agora aqui. A situação. Aí vem aquela ideia de Paulo, de 2 Timóteo. Foge, sai de perto. Agora, se você está aqui e alguém toca no seu ombro, quando você se volta, já está um camarada com 38 na mão, não tem jeito, ou você vai lutar, ou você vai se deixar assaltar, é outra história. Mas você foi pego de surpresa completamente. E em termos de pecado, acontece isso. O crente vai no seu dia a dia. Quando vê, está enredado, está enlaçado por uma situação de pecado que ele não esperava. Claro, vai ter que lutar
e se ele vier a pecar, ele vai ser responsável, certo? Mas é outra situação. Nós estamos comentando aqui de situações que podem ser evitadas na vida do crente. Outros veem o mal chegar e não fazem nada. Em vez de ir atrás, que é a parte mais agressiva mesmo, de, sabendo que lá vai encontrar tentações, fica ali, com uma historinha lá, até ser picado. Vendo se aproximar e não toma nenhuma providência. Passividade. Passividade, muitas vezes, é ruim. Talvez você pense, mas pastor, é porque eu não tenho força para resistir, é difícil, a carne é forte. Olha, isso não vai servir diante de Deus como um argumento válido. A Bíblia fala em várias passagens, eu nem vou ler, em que Deus nos promete forças, que nada vai nos separar do amor de Cristo, lá em Romanos 8, em que a vitória, a nossa fé vence o mundo. Nós temos poder, poderemos ter poder para vencer o mundo. Várias passagens, eu anotei aqui, mas não vou ler. Então, se você não tem força espiritual para se desviar do mal, que você sabe que é o correto, não é porque Deus falhou, não é porque Deus não quis lhe dar poder, mas de alguma forma você não se colocou em posição, em situação de receber, ou você não pede, ou não deseja, ou não busca, não sei, poderia ter várias explicações, mas em suma, a falha, ou a responsabilidade, ou a culpa é sua. Não vá pensar que você é uma espécie de uma vítima, porque eu não tinha poder nenhum para resistir, aí veio o dragão do pecado, veio aquele monstro e me devorou, uma pobre ovelhinha, coitadinha, que não tinha condições de resistir. Não é o ângulo em que o crente deve se autoavaliar. Aliás, ao contrário. Tudo bem, ele é a ovelha de Cristo e tal, o diabo é um leão que ruge, o diabo é poderoso, o mundo é poderoso, nossa carne é poderosa, mas há alguém que habita em nós que é mais poderoso ainda, e ele promete poder para nós. Então, o crente tem que ter uma boa dose de ousadia e de pedir a Deus e de insistir com Deus e, claro, naquilo que ele pode evitar o mal. Sair de perto, não se expor. E talvez na base do problema nem seja mesmo falta de forças, mas de determinação de ser obediente a qualquer custo. E essa determinação está aí, alguma coisa que ninguém pode fazer por você, nada. A não ser, claro, nada a não ser exortar, como estamos aqui falando, e lhe mostrar, e só isso. Mas a determinação de ser obediente a qualquer custo é absolutamente pessoal. Pessoal, eu não sei explicar por quê. Vemos crentes com uma determinação tão forte. Pastor, eu não vou me expor. Eu sei que isso, sei que aquilo, e eu estou olhando lá na frente. Não vou. Então. Tem outros que, mas irmão, você fez isto. Você entrou nessa situação. Entrei. Você não viu, não? Pior é que vi. Está igual o camarada da cobra, né? Vinho chegando e não fez, não, porque... Aí dá uma explicação tão fraquinha, válida no sentido que não é mentira, não é insincera, mas tão... Não, é porque se eu não fosse, ou se eu não tivesse feito assim, aí seria assado, eu precisava disso, coisa desse tipo e tal... E não funciona a explicação. O que falta é uma determinação forte no coração. Eu vou me desviar do mal. Acabou assim. Enquanto eu conseguir enxergar, eu vou me desviar dele. Como aquele que bateu nas minhas costas era o assaltante. Não dá, eu vou enfrentar de outra forma. Não vou poder me desviar mais. Sair correndo, eu vou levar um tiro. Mas, e aí, já outra situação.
Mas, irmãos, fica aí, eu quero entrar na segunda parte do versículo e encerrar. Que ela é a consequência da primeira. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Ali diz que o caminho do reto é se desviar do mal. Ótimo. Aqui diz, e quem faz isso presta um grande serviço a si próprio. O crente que prima, que faz questão de guardar o seu caminho, que tem cuidado onde ele pisa, que evita o mal, ele faz um grande bem à própria pessoa. A sua capacidade de fazer mal a si mesmo talvez seja maior do que você pensa. Fazer mal, no caso, enfrentar o perigo. É interessante que quando algo de ruim nos acontece, a gente logo pensa, talvez conscientemente, automaticamente, um culpado. Tropeçou a pedra. Claro. Ou o desgraçado que botou essa pedra aqui no meio. Claro que foi de propósito. Alguma indicação de que foi, às vezes é de propósito mesmo. Malvadeza mesmo. Então, o culpado é o malvado. O culpado não é você que não enxergou a pedra, né? E que poderia ter visto. Curioso isto. Mas sempre, sempre, sempre o nosso instinto egocêntrico, distorcido, ele procura logo um culpado para explicar o mal que aconteceu a você. Talvez raramente você diga, minutinho, qual é a minha culpa nisto? Muitas vezes, o culpado foi o fulano que eu peguei a virose. Ele está na cabeça de todo mundo virose hoje, né? Ele passou para mim a virose, bem engraçado, mas você sabia que ele estava com virose? Sabia. E você bateu um papo com ele uma hora. Pois é, porque eu tinha que conversar, porque eu tinha que pedir aquela receita do bolo, ou eu tinha que não sei o quê, ou eu tinha... Peraí. Você se expôs? Expôs. Aí a culpa é dele, que passou a virose para você. Mas a culpa não é sua que se expôs à virose dele. Tudo bem, se você não sabia, é outra história. Eu estou falando de casos que, muitas vezes, nós temos uma participação de culpa grande ou total em algumas situações. E mesmo assim, nós somos rápidos em deixar para trás a parte em que nós poderíamos dizer, peraí, eu tenho culpa nisto, eu tenho responsabilidade nisto. Então, a capacidade que você tem de fazer o mal a si próprio é enorme, é grande, e você causa males, eu causo males a nós mesmos, mais do que nós pensamos. Indo para o pecado, quando o assunto agora é pecado, não apenas trombar numa pedra ou pegar uma virose, mas no caso de pecado, toda vez que você peca, meu irmão ou minha irmã, o culpado é você. Toda vez, eu vou repetir, toda vez que você peca, o culpado é você. Ou, vamos dizer desta forma, o grande culpado, porque claro que pode haver outros culpados. O irmão que lhe levou à tentação, a irmã que lhe levou à tentação, uma situação que armaram contra você, eu sei que há isto, o diabo armou através de pessoas, o mundo, e você se viu aí numa armadilha que armaram contra você, claro, isso existe, mas no final das contas, você pecou, pequei. Esse pecado não vai colocar nas costas de outro, não vai dar certo. Deus não aceita isso, você é o grande culpado. Então, assuma que do jeito que você pode fazer mal à sua própria alma, graças a Deus, você pode fazer o bem, que é esse aspecto aqui, muito mais gostoso, por sinal, que o provérbio está colocando. O quê? Que cada vez que você guarda o seu caminho, você está fazendo um grande bem a si próprio. Você é o responsável por esse crédito. E Deus, se está aqui na palavra dele, podemos afirmar, Deus vai olhar e dizer, muito bem, você fez um grande bem a você próprio. ótimo, gostei disso. Você se autopreservou. Por quê? Porque você guardou o seu caminho. Então, quem não guarda o seu caminho, quem não evita o mal, faz um grande mal a si mesmo. O outro lado da moeda. Mas eu quero encerrar com esse lado positivo, gostoso, que o versículo encerra. E você faz um grande bem, e você tem capacidade de fazer o bem a si próprio. Claro, por trás disto há o poder do Espírito Santo que habita em você, que lhe santifica, que lhe dá esse poder. Mas não anula o fato de você pensar assim. Ao acordar, eu tenho um grande poder, e tem mesmo, de fazer mal a mim durante este dia. Quantas vezes eu vou fazer coisas que eu vou me prejudicar? Graças a Deus pelo poder que eu tenho, ao contrário, de fazer bem a mim próprio, pois eu vou fazer um bem a mim mesmo hoje, ou dois, ou três, eu vou estar atento para fazer bem a minha própria alma, e uma delas é guardar o meu caminho. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a nos afastarmos do mal, guardarmos o nosso caminho correto, porque assim faremos grande bem a nós próprios e evitaremos fazer grandes males. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.